Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é advogada, doutora em Direito pela American University de Washington, pós-doutora pela Universidade do Texas, especialista em Sistema de Justiça Criminal e professora e escritora Ana Luísa Pinheiro Flauzina, mais conhecida como Ana Flauzina, simplesmente. Autora natural de São José, Santa Catarina, foi criada aqui em Brasília. Publicou o seu primeiro livro em 2008, um estudo ensaístico que ela intitulou de Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro. E agora, em 2015, Ana Flauzina lança pela editora Brado Negro, de Brasília, um conjunto de escritos, falas, contos ou poemas em prosa reunidos sob o título de Utopias de Nós, Desenhadas a Sós. Vamos conversar com a autora. Ana Flauzina, o seu primeiro trabalho, né? Corpo publicado, Corpo Negro Caído no Chão, foi na origem uma tese de mestrado. Você poderia, assim, apresentá-la em poucas palavras?
Boa tarde. Sim, o primeiro trabalho, então, é resultado de um esforço durante, né, o mestrado em Direito na Universidade de Brasília. Eu gosto de lembrar que é um esforço na universidade, mas um esforço fruto também da resistência negra. As minhas, né, referências estiveram muito conectadas a um esforço de militância naquele momento. Eu sou uma ativista e militante do movimento negro, que faço pesquisa na lógica ativista. Então, o trabalho tenta dar conta do que se entende em termos políticos já há muito tempo como um genocídio, né, em torno da população negra brasileira, e eu me detive sobre uma dimensão desse genocídio, mais especificamente a atuação do sistema de justiça criminal no Brasil e de como essa movimentação produz tantas mortes, né, principalmente cobrada sobre os jovens negros entre nós aqui no Brasil.
Mas a tese, ela sempre se baseia, digamos, num corpus de pesquisa, né, assim, mais árido, mais pesado. Você fez alguma modificação para publicar o trabalho, não?
Eu não. A dissertação foi publicada praticamente na íntegra. As pessoas acharam, né, eu sou formada em história também, então tinha um apanhado histórico, então ele pode ser bem aproveitado no texto. Então,
um texto assim, fácil de ler, né?
É mais tranquilo.
E sua tese de doutorado, ela também foi publicada? E qual foi o tema?
Eu segui lá nos Estados Unidos, eu fiz o doutoramento lá, e eu segui trabalhando na dinâmica do genocídio. Aí sim, eu fiz uma apanhada um pouco mais jurídico, querendo trabalhar comparativamente a aplicação dessa categoria no Brasil e nos Estados Unidos, a partir também de decisões internacionais. E eu estou começando a trabalhar alguns textos para publicar em artigos, não sei se vai sair como livro, mas estou tentando publicá-lo em forma de artigos, essa tese, que é tão importante para mim, mas que tem que ser traduzida, lapidada. Eu acho que essa sim é um pouco menos. Escrevi em inglês, defendi lá, então é uma outra perspectiva, né?
E você também fala do genocídio lá, ou como compararia, digamos, só também em linhas gerais, porque isso aí é tema para um dia inteiro.
Mas, gente, com certeza.
A situação nos Estados Unidos e no Brasil, digamos, o racismo e desse genocídio mesmo.
Eu acho que esse é um traço importante da diáspora negra, né? O genocídio realmente nos une, infelizmente, como um traço sobre os corpos negros que estão aqui, que foram produto desse sequestro forçado a partir do escravismo. Acho que é óbvio que a dinâmica dos racismos nos espaços, as pessoas de vez em quando se interessam porque moram nos Estados Unidos e perguntam onde é pior o racismo, né? As pessoas tendem a perguntar. Eu falo que eu garanto a todos que racismo, sexismo, homofobia é ruim em qualquer lugar. Eu garanto que não tem essa dimensão. Mas é claro que a forma de experimentar essas categorias se dá de acordo com os contextos. E nos Estados Unidos houve uma institucionalização maior, o que reverbera, da minha perspectiva do sistema penal, no encarceramento em massa, né? Então eles produzem mortes de forma com parâmetros muito legais, muito fechados, enquanto nós temos um parâmetro muito condicionado à nossa realidade, que são, de alguma forma, produto dessas execuções sumárias e de todo esse lastro extrajudicial que se acopla, na verdade, ao que a criminologia chama de um sistema penal subterrâneo, enfim, todas as condicionantes que estão aí colocadas no Brasil para a produção das mortes das pessoas negras em geral.
Então, isso interessa também que seja divulgado nos Estados Unidos, seu estudo?
Ah, sem dúvida. Não, e assim, há muitos estudantes, adoraria que fossem muitos, mas há alguns estudantes brasileiros, negros e negras, né, pesquisadores negros e negras nos Estados Unidos, que tendem, né, e tentam, porque durante muito tempo foi uma elite branca também que pôde ter o privilégio de estudar, né, somente no exterior, e obviamente essa temática não era tratada da nossa perspectiva. Agora a gente consegue, com alguma dificuldade, mas de alguma forma, a tentar também transitar com outras perspectivas por lá, né?
Agora, lá eles têm muitas universidades só de negros, né? No Brasil só tem São Paulo, né?
No Brasil tem as Unidos Palmares, tem, né, Palmares, um campus, né? Lá no UNEB é bem limitada a nossa situação aqui.
Vamos passar agora para o seu outro livro, né? Utopias de Nós Desenhadas a Sóis. E me chamou a atenção na obra o fato de que quem escreve, né? Claro que é Ana Flausina, mas assim, a voz, né? que anuncia ali o texto, se dirige o tempo todo à pessoa que o lê. Essa uniformidade foi proposital?
Esse foi um livro muito catártico, né? Foi um livro muito catástico, um livro que de alguma forma tenta dar conta, como eu sou uma resistente do movimento negro, de algumas dimensões das consequências do racismo para dentro das nossas comunidades, né? A gente de alguma forma trabalha muito, como no meu primeiro esforço intelectual foi dar conta do racismo estrutural na lógica de como a supremacia branca nos oprime. Eu queria entender como isso se reverbera também pra gente, como homens e mulheres negras, como heterossexuais negros e homossexuais negros, enfim, de toda essa dimensão que também está colocada da forma como a gente reproduz isso. Então acho que é um diálogo de alguma forma na perspectiva feminista negra, porque é a voz de uma mulher negra, né, e que quer interpelar e chamar outros atores dessa comunidade e outros atores também, atrizes como as mulheres brancas, como outras negras, mas é fundamentalmente, eu acho que quem tem um olhar mais sensível para a obra entende a questão racial, entende? É um diálogo para as pessoas negras de que também se valem outros atores e outras pessoas.
Pois é, bom, eu não sei se eu estou no grupo desses sensíveis, mas eu tive a impressão, não é, de que a voz que fala, ora se dirige a um tu mulher, ora a um tu homem, ora a um você negro, ora a um você branco. Eu estou certo?
Não, sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Está definitivamente no grupo dos sensíveis, porque
não
é isso.
Há grupos, há destinatários diferentes.
Muito objetivos e muito pontuais e muito diretos, né? Tem hora que eu estou falando com a mulher branca, tem hora que eu estou falando com um homem negro, tem hora que eu estou falando com um homem branco. Mas
às vezes
fala,
a gente percebe que há uma convocação ao negro, à mulher negra. Às vezes há, não é? Sei lá, a gente percebe.
Sem dúvida.
Sem que seja assim muito nítido, né? Você não diz exatamente quem é,
que
né? Mas a gente percebe,
se
né?
Percebam, se reconheçam.
E que nome Ana Flausina daria ao gênero que ela pratica em Utopias de Nós Desenhadas a Sóis? Monólogos, falas. Aquele seu, o trecho, o espelho, para mim, me pareceu um conto.
Pois é. Eu acho que ele é polissemântico nesse sentido, né? Eu não acho que não dá para enquadrar numa categoria só, né? Eu não sou do campo da literatura, então isso é muito engraçado para mim, que agora eu esteja sendo interpelada pela literatura sobre o que eu escrevi, né? Eu acho que eu escrevi e deixo aos literários a classificação do que eu escrevi. Eu acho que você é mais esperta nisso definitivamente do que eu. Mas eu acho que é muito mais... Eu uso a literatura a serviço das minhas práticas políticas e por isso é tão difícil para mim enclausurar, né? E nesses contextos mais da apropriação e da classificação literária. Mas acho que são textos curtos, são definitivamente textos políticos e de falas, né? Falas para destinatários de um ponto de vista muito particular e negro, mas que, interessantemente, tem os feedbacks que eu tenho tido é que quanto mais particular a gente é, mais universal a gente é, né? Então as pessoas, de uma forma humana, têm se identificado com o livro, independentemente desse particularismo.
Mas então há duas grades, né, que fecham, de certa maneira, a ótica, né, do seu livro, Utopias de Nós Desenhadas a Sós. A questão da negritude, né, do negro, e da mulher. Quer
dizer,
você expôs, seria um livro feminista.
Feminista negro. Lista de feminismo negro, definitivamente. Eu acho que são as duas grandes articulações. Eu tento falar a partir de um espaço, obviamente que é um espaço que sou eu falando, então também com as condicionantes do que eu sou, dos meus privilégios, mas enfim, sem tentar enclausurar tudo, né, o que é mulher negra nessa voz, mas sim a partir da pretensão de que uma mulher negra, ao menos, representada em outras pessoas, está falando para o mundo numa perspectiva feminista negra.
E essa editora Brado Negro... É sua? É uma editora voltada para o feminismo negro?
Então, o que acontece? A Brado eu fiz doutorado nos Estados Unidos, acho que a gente tem muito pouca, né? A universidade tem cotas, a gente está nesse movimento, mas as pessoas estão assim ainda achando que cotas é colorir a universidade, a gente ficar no mesmo, né? Como a universidade tem sido insensível ao fato de que a gente está numa disputa epistemológica pelo que é a universidade e de como traduzir coisas que não sejam só na perspectiva, né, de corpos brancos, de corpos masculinos, também é fundamental. Então, a Brado vem como esforço de forma independente, a gente poder publicar as nossas coisas, a gente poder, sugiro inclusive que os ouvintes que têm interesse em publicar, mandem suas coisas para o site, é um convite. Então a gente quer publicar as nossas coisas, por favor, né? sim, a Brado Negro, né, são mulheres negras que conduzem, mas é apropriado para o público negro, e traduzir também as questões, porque nós temos, né, muitos livros pouco traduzidos, é muito silenciamento em relação a essa troca com a África, com a diáspora, que nos interessa. Então essa é a proposta.
Estamos conversando com a escritora e militante negra Ana Flauzina. Voltamos já.